בעזרת השם, דף סם, מכתתת של עבודה זרה, עולה פסוע, בעבים זו עבודה, שלום עליכם. סתם עוזף נון תת עמוד בית, נא תעשר עלי, אנג'י באשו. היי חווית דרך אמרה, קונטה כי הגמרה, כשום באחיו ג'ווינו, דשתקי לברזה, כי התורנרה דו באחיו, כברו, היא סיג'ספרנדאו דו באחיו, היא סוברו לה אום בורקו, יווינו סתיו אסכוחנדו. Até o vento com o Ravim, Idri, Anahiade e Lave. Veio um goi rapidamente e colocou a mão tampando o buraco, impedindo que o vinho saia. Amarav Papa, Kodreade, Barza, Hamra, Asir. Vamos ver duas versões do que disse Rav Papa. A primeira versão diz que todo o vinho que entrou em contato com a mão do goi se proibiu. O resto do vinho continua permitido. Essa é a primeira versão de Rav Papa. Vei da Kshar, vei cadê a Amri? Outra, a segunda versão. Ama Rav Papa, Ada Barza Hamra, Si, vei da Kshar. A segunda versão fala que todo o vinho que estava destinado a sair por esse buraco, ou seja, todo o vinho que estava acima do nível desse buraco, se proibiu. O vinho que estava abaixo do buraco não ia sair, continua permitido. Então, como é a segunda versão, uma vez que tem um fluxo de vinho saindo por esse buraco, é como se todo esse fluxo fosse conectado, e se o goi encostou no vinho que estava no buraco, é como se ele encostou em todo o vinho desse fluxo. E todo o vinho que estava acima da altura do buraco se proibiu. Que estava abaixo, continua permitido. Revisando, a primeira versão de Rav Papa diz que somente o vinho que estava no buraco entrou em contato com o goi e se proibiu. O resto do vinho continua permitido. A segunda versão fala bem diferente. Que uma vez que tem esse fluxo de vinho saindo por esse buraco, tem essa correnteza de vinho saindo, toda essa correnteza, todo esse fluxo está conectado com o vinho do buraco. Se o goi encostou no vinho do buraco, é como se ele encostou no resto do vinho que ia sair também. E todo esse vinho do fluxo, que estava acima da altura do buraco, se proibiu. A maravê marquetana, fala bem, porque essa questão depende de uma discussão dos Tanaim. O que diz a Mishnah? Havitch elikva. Digamos, um Kohen tem vinho de Trumá, a oferenda dele, e o barril foi furado. Ben Mipia, Ben Mishulea, o Ben Mitzidea, independente de onde está esse furo do buraco, Venagabot Fulion Tmea, uma pessoa impura, tampou esse buraco e encostou no vinho, falta na cama, todo o vinho do barril está conectado, e todo o vinho se impurificou. Que é relevante para nós é o que disse ele no final, que se o furo está nas laterais do buraco, então, e a pessoa impura tampou esse buraco com a mão e encostou no vinho, somente o vinho que estava no buraco se proibiu, o resto do vinho continua permitido. Ou seja, conforme ele dá, mesmo que tem um fluxo, sim, não é como se todo esse fluxo fosse conectado com o vinho do buraco. Somente o vinho do buraco se impurificou, o resto do vinho continua permitido. Então essa questão que a gente viu hoje, sim, esse fluxo conecta ou não conecta, depende da descrita na câmera e da continuos. Amarav vai dizer ao Papa. Ovet kuchavim adana veisrel akuba. Hamra asir. Se um goi está segurando o barril, despejando o vinho no utensílio, e o judeu está segurando esse utensílio receptor, Hamra Sir, fala a Papa, é proibido beber esse vinho. Mas então, por quê? Que Kaati me corra o vento que o Ravim Kaati. Porque esse vinho foi colocado nesse utensílio receptor por força do goi. O goi não encostou no vinho, mas por força dele, ele está virando o barril. Isso possibilitou que o vinho passe para o utensílio receptor. Então, a força do goi influenciou a transferência do vinho. Então é proibido beber esse vinho. Estrela dana velvet com ravim akuba hamrashare. Se o contrário aconteceu, o judeu estava segurando o barril e despejando o vinho no utensílio receptor, e o goi estava segurando esse utensílio receptor, é permitido beber esse vinho, porque o goi não mexeu no vinho, e não foi por força do goi que o vinho se mexeu, foi por força do judeu. Então, o vinho continua permitido. Vem metade tudo assim. Porém, se o goi inclinou o utensílio receptor, mexeu o vinho, então é proibido beber esse vinho. a força do goi também influenciou o despejo do vinho. O goi inclinou o vinho, o utensílio receptor para receber o vinho, e o vinho se mexeu por força do goi, é proibido beber esse vinho. Como a gente viu, os goi mexiam no vinho em honra à idolatria. Então, sempre quando o goi mexe no vinho, mesmo que ele não encostou, é proibido beber o vinho. Amar Rav Eliezer Avab, Hayo Vet Kohavim, de Darizika, Vekaazir Israel Ahore. Um goi tinha um cantil com vinho kasher. E tinha um judeu andando atrás do goi. Ou seja, o judeu viu que o goi não abriu o cantil e mexeu no vinho. Fala Papa, Mali Ashari, Derome Karkesh. Se o cantil está 100% cheio, então não tem espaço para o vinho se mexer dentro do cantil. O cantil está lotado. Nesse caso, mesmo que o goi andou, o vinho não se mexeu dentro do cantil. Então, o vinho é permitido. Hasira Asir Derome Karkesh. Já num caso que o cantil não está 100% cheio, então tem espaço para o vinho se mexer, é proibido beber esse vinho. Suspeitamos, falar ao Papa, que esse goi teve a intenção de andar chacoalhando esse vinho em honra à idolatria dele. Cuba Malia Asir, que era o caso de um utensílio aberto. Não é um cantil fechado, é, digamos, uma jarra aberta de vinho. E o goi está carregando. Se a jarra estava cheia de vinho, o vinho chegava até a abertura da jarra, é proibido beber esse vinho. Dirmanaga, existe uma suspeita que quando o goi estava segurando esse utensílio, talvez ele segurou pela abertura do jarro e encostou no vinho, porque o vinho estava chegando até a abertura, o utensílio estava cheio. Hasira Shari, porém, se o vinho não chegava até a abertura, mesmo se o goi segurou pela abertura do jarro, ele não encostou no vinho, então é permitido beber esse vinho. Delonaga, que não encostou. Explicará aqui, mesmo se o goi está segurando esse jarro aberto e o vinho se mexeu dentro, isso não proíbe o vinho para o judeu. Porque o goi não tem intenção de mexer esse vinho para que o vinho não transborde, não espirre para fora. Então mesmo se mexeu, foi de forma não intencional e não proibiu o vinho para o judeu. Ravashi Maravashi discute com a primeira lei de Rav Papa. Zika ben malha ou ben hasira shari. Se o goi está segurando o cantil do judeu, tanto se está cheio de vinho ou não, não faz diferença, é permitido beber esse vinho. Maitama, qual é o motivo? Enderech nisur bekar. Fala Rashi, a forma que os idólatras dedicavam o vinho para o ídolo não é mexer um cantil e mexendo com isso o vinho, era mexer no vinho com a mão. Então, fala Rashi, uma vez que essa não é a forma de servir o ídolo, é permitido beber esse vinho do cantil, não é essa forma de servir o ídolo, chacoalhando o vinho dentro de um cantil, então isso não proíbe o vinho. Continuamos. Matrazaia. O que acontece se o goi está fazendo a prensa das uvas, mas não com a mão dele ou com o pé? Ele está fazendo através de uma tora de madeira ou um bloco de pedra, ou o que seja. Rafapishari, Ravashiveite Marushimbarashi Asar. Rafab diz que é permitido beber esse vinho, e Ravashi ou Ravashim Barashi diz que é proibido. Explica aqui, Gemara, qual é o caso? Bekoho kulam oloplig, desse. Temos duas versões. A primeira versão diz que se o goi ele colocou, digamos, a tora de madeira e pressionou com a mão dele, então foi a força do goi que fez a prensa das uvas. Todos concordam? Conforme essa primeira versão, que é proibido beber esse vinho. A discussão é no caso da força do goi. Digamos que essa tora de madeira está amarrada com uma roda. O goi girou essa roda, a força do goi foi aplicada à roda. E essa força aplicada à roda causou que essa tora de madeira pressionasse as uvas. Então tem a força do goi aplicada à roda, e a força da roda aplicada à tora de madeira. Foi a força da força do goi que fez a prensa. Esse é o caso da discussão. Conforme Rav Papa é permitido beber esse vinho, conforme Rav Ashi ou Rav Shin Barash é proibido. E Kardami tem uma segunda versão. Diz a segunda versão diferente, que nesse caso da força, todos concordam que é permitido beber esse vinho. Que plig bekohon. Essa versão diz que a discussão é no caso da força do Goy. O Goy pressionou a Tora com o corpo dele para fazer a prensa das uvas. Esse é o caso do debate que foi essa segunda versão. Rava uvda bekoa kohov ve'asar rebia kominar pakut. Conta Gmará que em uma certa ocasião o Goy fez a prensa das uvas com a força da força dele. Ele girou uma roda e essa roda causou que o bloco pressionasse as uvas e Rabi Yaakov de Narpakut proibiu esse vinho. Então, aparentemente assim fica a Alaha, que também a força do boi proibiu o vinho. Continua com a Rai Havita de Ipaka Leurka. Viramos a página. Tinha um barril de vinho que rachou ao longo do comprimento do barril. Digamos que o barril estava de pé e a rachadura foi da parte de cima do barril até a parte de baixo do barril, dividindo o barril em dois. O barril estava rachando e ia se desprender. E deu a ouvir com o Ravim Ravka. Veio um goi rapidamente e abraçou o barril, impedindo que os dois lados do barril se desconectem. Shari Rafram Barpapa veitei Maravuna Beredre Roshua Lisvuna Lovde Kuchavim. Rafram Barpapa ou Maravuna Beredre Roshua permitiram que o judeu venda esse vinho para um goi. Ele não pode beber esse vinho, porque foi a força do boi que manteve o vinho dentro do barril. O barril ia rachar e os dois lados iam se desprender. A força do boi manteve o vinho dentro do barril, proibido beber esse vinho. Mas o boi não deslocou o vinho. Então, é permitido vender esse vinho para um boi. Vale milha de paca leurca. Explica Amará que isso é só se a rachadura foi ao longo do comprimento do barril, como a gente viu, da parte de cima até a parte de baixo. E os dois lados iam se desprender. Aí se o goi abraçou o barril, é proibido beber o vinho, mas é permitido vender para um goi. Avalefutia afio bestia shari. Já num outro caso, que a rachadura foi a transversal, a rachadura foi ao longo da largura do barril, do lado esquerdo até o lado direito, por exemplo, então é permitido também beber esse vinho. O goi, ele segurou a parte de cima com a parte de baixo, mas é permitido beber o vinho. Aqui é diferente. Fala que o que o goi fez é praticamente irrelevante. A parte de cima não ia se desconectar da parte de baixo. Pode ser que parte do vinho ia vazar, mas o que o goi fez não é tão relevante assim. Então, nesse caso, mesmo que o goi segurou o barril e impediu que o vinho saia, o que o goi fez não é tão relevante e é permitido também beber o vinho. No caso que os dois lados iam se desprender e o goi abraçou o barril, o que o goi fez foi irrelevante. Ele manteve o vinho dentro do barril. Então, nesse caso, é proibido beber. Mas se a rachadura foi ao longo da largura, de um lado até o outro lado do barril, o que o goi fez é praticamente irrelevante, porque a parte de cima não ia se desprender da parte de baixo do barril. Um judeu tinha um reservatório de prensa de uvas e estava praticamente vazio. Tinha um pouco de umidade de vinho no chão. E ele viu um goi lá de pé. O que se faz? Depende do nível de umidade desse reservatório. Se tofeach latfiach, ou seja, se a umidade é relevante, tanto que a pessoa, digamos, ele coloca o dedo nessa umidade do reservatório, ele encosta numa segunda superfície, essa segunda superfície também se molha. Então a umidade do reservatório era relevante, é uma lei mais grave. É necessário lavar esse reservatório com água e secar também. Mas se a umidade não era tão relevante assim, se a pessoa coloca o dedo nessa umidade, ele não consegue molhar uma outra superfície, então é suficiente lavar essa umidade de vinho que encostou com o goi, lavar com água e nem é necessário secar. É permitido colocar imediatamente uvas lá e fazer a prensa. Começamos com a nova Mishnah. Ovet kohavim shenimtsa omed betzad abor sheliai. Um judeu tinha um reservatório de vinho na sua propriedade. Ele entrou lá e viu um goi lá do lado. Ele não sabe se o goi encostou no vinho ou não. E Mishnah milvelav asur, eno milvelav mutar. Fala a Mishnah, se o judeu deve dinheiro ao goi, suspeitamos que o goi mexeu no vinho. Mas se o judeu não deve dinheiro ao goi, não suspeitamos disso. Ou seja, se o judeu deve dinheiro ao goi, o goi pode se sentir confortável em mexer no vinho em honra à idolatria dele, e se um judeu descobrir, o rei vai dizer, em vez de você me pagar em dinheiro, me paga com esse vinho. Então, nesse caso que o judeu deve dinheiro ao goi, o goi fica confortável de mexer no vinho, então é proibido ter qualquer proveito desse vinho. Mas se o judeu não deve dinheiro ao goi, o goi não se sente tão confortável de mexer no vinho do judeu. Então, não suspeitamos que ele mexe. Na fala Borvela, o goi caiu no reservatório de vinho do judeu e foi retirado de lá. Medadou Bekané, se o goi mediu o volume do vinho com um utensílio, ele encostou no vinho através desse utensílio. Ou Itize da Tzirá Bekané, tinha lá uma vespa em cima do vinho e o goi bateu na vespa com um bastão, mexendo no vinho com o bastão. Ou tinha um barril de vinho fermentando, estava borbulhando, e o goi colocou a mão em cima das bolhas, evitando que isso transborde. Então, todos esses casos, o goi mexeu no vinho, mas a gente sabe que não mexeu em nome da idolatria, ele mexeu por outro motivo. Fala Mishnah, isso já aconteceu, e os sábios disseram que o judeu não pode beber esse vinho, porque o goi encostou, mas ele pode vender esse vinho para um goi, porque o goi não encostou em honra à idolatria. A gente sabe disso. Rabbi Shimon Matir, diz Rabbi Shimon que não. Se a gente sabe que o goi mexeu no vinho, mas não em nome da idolatria, o judeu pode beber esse vinho. Natalia Tarravit, Uzraka Behamato Labor, Zeha Masebe Ekshiro. Uma certa ocasião, um goi ficou furioso, pegou um barril vazio e jogou dentro do reservatório de vinho do judeu. Os sábios permitiram ao judeu de beber esse vinho. O vinho não se proibiu, porque o goi não encostou no vinho, ele jogou um barril vazio dentro do vinho. Vamos entender melhor. Fala Gmará, Amar Shmuel diz Shmuel. Liu Sheshlo Mirve Alotó Yain. Shmuel vem explicar a primeira lei da Mishnah. Revisando. O judeu tem um reservatório de vinho. Ele encontrou um goi lá do lado. Ele não sabe se o goi encostou ou não encostou. Fala Mishnah, depende. Se o judeu deve dinheiro a esse goi, suspeitamos que ele encostou. Se não deve dinheiro, não. Fala Shmuel explicando melhor essa lei. Isso que a Mishnah diz que suspeitamos que o goi encostou é num caso que o judeu deve dinheiro ao goi. E mais ainda, ele compromissou esse vinho à dívida. O judeu disse ao goi que se ele não pagar em dinheiro, o goi pode se apoderar desse vinho. Esse é o caso da Mishnah, fala Shmuel. Nesse caso que o goi tem direito sobre esse vinho, ele pode se apoderar desse vinho para cobrar a dívida, suspeitamos que ele mexeu no vinho em honra à idolatria. Mas num caso que o goi não tem o mínimo direito sobre esse vinho, mesmo que o judeu deva a ele dinheiro, mas o goi não pode se apoderar desse vinho para cobrar, o judeu não compromissou, não designou esse vinho para essa dívida, então não suspeitamos que o goi mexeu no vinho, mesmo que o judeu deva a ele dinheiro, se o vinho não foi compromissado a essa dívida. Amaravashi Matnit Namedeika. Fala Vashi que a Mishnah que a gente já vê no Dav de amanhã, Bezat Hashem, parece como o Shmuel, entrando a falar a Mishnah. Hametaer yeno shel oved kohavim, venotno birshuto, vela kotev lo itkabalti mimcha maot. Então, o caso é que o goi tem um vinhedo, o goi tem um reservatório para fazer vinho, mas quem vai fazer o vinho lá, nesse caso, é o judeu. O judeu vai fazer o vinho para poder vender o vinho também para judeus. O judeu fez o vinho, e normalmente ele pagaria para o goi, para poder receber esse vinho e poder vender. O goi forneceu o reservatório, forneceu as uvas, então o judeu pagaria para o goi para poder ficar com o vinho e vender. No caso, o judeu não pagou ainda para o goi. Mas o goi disse que o judeu pode pegar o vinho quando ele quiser, e depois ele paga. Mutar, mesmo que o vinho foi colocado no recinto do goi, não suspeitamos que o goi mexeu no vinho, porque ele já deu o direito para o judeu de pegar o vinho quando ele quiser, é vinho do judeu, armazenado no recinto do goi, não suspeitamos que o goi mexeu no vinho, porque ele não tem mais nenhum direito sobre esse vinho. O judeu pode pegar o vinho quando ele quiser para vender. Aval imitzei selo tzio vei manichon, achi tenlo mautam, zé amasei betchan velastru. Porém, se o goi diz que ele só permite o judeu de pegar o vinho depois que ele pague, e o judeu não pagou e o vinho ficou no recinto do goi, é proibido beber esse vinho, como aconteceu em Betiânia, os sábios proibiram. Nesse caso, o goi tem direito sobre esse vinho. O judeu não pagou ainda. O goi pode dizer para o judeu: não me pague, eu vou ficar com o vinho. Nesse caso, suspeitamos que o goi mexeu no vinho, porque ele tem direito sobre esse vinho. Então, é proibido beber esse vinho. Então, o que se vê daqui? Tama de manichô, amanichô shari, shumena mil velotô, yain, bainha shumamina. Fala agora se vê essa mishnah como um shumer. Se o goi tem direito sobre o vinho, suspeitamos que o goi encostou no vinho. Se o goi não tem direito sobre o vinho, não. Mesma coisa no caso da nossa mishnah. Se o judeu deve dinheiro ao goi, e o goi não tem nenhum direito sobre esse vinho, o judeu não compromissou esse vinho à dívida, não suspeitamos que o goi mexeu. Mas se o judeu compromissou esse vinho à dívida do goi, o goi tem direito sobre esse vinho. Nesse caso, suspeitamos que o goi mexeu. Como no caso da Mishnah que a gente acabou de ver, vai ver amanhã, Bezat Hashem. Se o judeu tem que pagar para o goi para ficar com o goi ainda tem direito sobre esse vinho, suspeitamos que ele encostou. Mas se o goi diz ao judeu: você pode pegar o vinho quando você quiser, o goi não tem mais nenhum direito sobre esse vinho, não suspeitamos que o goi mexeu. Exatamente como o Shmuel disse. Na Fale Borvela, o outro caso, o goi caiu num reservatório de vinho do judeu e foi retirado de lá. A Mishnah diz que o judeu pode vender esse vinho para um goi. Não pode beber porque o goi encostou, mas pode vender. Porque a gente sabe que o goi não mexeu no vinho em honra à idolatria. Ele caiu lá. Amarafá, para explicar a Fala melhor essa lei. Lochando e Lachelamet. Isso que a Mishnah diz que é permitido vender o vinho para o goi é se o goi morreu afogado lá. O goi morreu afogado e foi retirado de lá e é permitido vender esse vinho para um goi. Allah Haya Sur, porém, fala: se o goi saiu de lá vivo, é proibido também vender para o goi. Mas tem a Marafapa de dar minha lei que eu me dam. Porque fala a Fapa: se esse goi ele saiu vivo de lá, suspeitamos que ele mexeu no vinho na hora de sair em honra ao ídolo dele, agradecendo o ídolo por ter salvado ele. Então, nesse caso, é proibido também vender esse vinho ao goi. Suspeitamos que é Yain Neser, que o goi fez idolatria mexendo. Vimos vários casos da Mishnah que a gente sabe que o goi mexeu no vinho, mas não com o intuito de idolatria. Fala Tanakama, o goi mexeu, não pode beber, mas pode vender para o goi. Fala Bishimon, é permitido também beber o vinho. Amaravada barava, yanuchulor Bishimon, berachot al rosho, kshu matir matir afilu bestia, kshu osir osir afilu beana. Fala vada barava, que bênçãos se recaiam sobre Rabi Shimon, porque ele falou uma coisa muito clara. Conforme Rabi Shimon, ou o vinho pode ser bebido pelo judeu, ou não pode ser nem vendido para um goi. Não tem meio termo, é uma lei muito clara, fala Rabi Shimon. Se a gente sabe que o goi mexeu no vinho, mas não com o intuito de idolatria, é permitido beber. Se a gente suspeita que ele mexeu em honra à idolatria, é proibido também vender para o goi. Fala vada barava, que Rabi Shimon seja abençoado, porque a opinião dele é muito clara. A opinião de Tanakama não é tão clara. Tem situações que é proibido beber, mas é permitido vender. Namara Bechia Beredava Banachmani, Amarav Chiza Amarav. Fala um sábio em nome de Rav, Amrela Amarav Chiza Marzeiri, Orav Chiza, disse em nome de Zeiri. Alaha que Rabi Shimon, que a lei é como Rabi Shimon. Ikade Amre Amarav Chiza, Amarli Abba Barchanan, Achia Marzeiri. Tem outra versão, Rav Chiza disse em nome de Abba Barchanan, em nome de Zeiri. Alaha que Rabi Shimon, que a lei é como Rabi Shimon, vendo na Hakir Rabi Shimon, fala como é que a lei não é como Rabi Shimon. Se a gente sabe que o goi encostou no vinho, é proibido beber. Natan Havitus Draka Bechamato Labor, Ze Amase Veichshiru. A Mishnah disse que um goi, ele ficou nervoso e pegou um utensílio e jogou no vinho do judeu. E os sábios permitiram o judeu de beber o vinho. Amaravashi Falavashi. Kol shebezav tamei, beovet kochavim osei ainesech. Kol shebezav taor, beovet kochavim en osei ainesech. Fala Rashi a regra para esse assunto. Existe a situação da pessoa impura, a impureza do corrimento, a impureza de zav. Sai um corrimento impuro do corpo da pessoa, ele está impuro, ele impurifica o que ele encosta. E mais ainda, se ele pega um bastão e encosta em algo, esse algo se impurifica também. Faravash, a mesma coisa se aplica no caso do goi. O goi encostou no vinho, o vinho se proibiu, O velho pegou um objeto e encostou com o objeto no vinho, o vinho também se proibiu. Mas se o goi jogou algum objeto no vinho, o vinho não se proibiu. Assim como se um zav joga um objeto num segundo objeto, esse segundo objeto não se impurifica. Então fala Vashi, sempre que o goi joga um objeto no vinho do judeu, o vinho continua permitido para o judeu também beber. Eite veravuna dravashi, perguntou ravuna para Vashi. Natale da Ravito, Zraka Behamato Labor, Zeamase Bechan Bechiro. Behamato, Ishlub Mahamatolo. Falou nossa Mishnah. Aparentemente, conta Ravashi. A Mishnah diz que uma vez o goi ficou furioso e jogou o objeto no vinho do judeu. E os sábios permitiram esse vinho para o judeu também beber. Parece daqui que é só porque o goi ficou furioso. Mas se o goi não ficou furioso, parece que a lei é diferente, é proibido beber esse vinho. Conforme Ravashi, não faz a mínima diferença se a pessoa ficou furiosa ou não. Parece a Mishnah diferente de Ravashi. Fala que não. Atam de casa, eliminei, eliminei. Esclarece aqui agora melhor o caso da nossa Mishnah também. Se o goi joga um objeto no vinho do judeu, em qualquer situação, tanto se ele jogou forte, que estava furioso, ou jogou fraco, não faz diferença. O vinho do judeu continua permitido para o judeu também beber. O que diz a Mishnah que faz diferença se ele estava furioso ou não, se ele jogou forte porque ele estava furioso ou ele jogou fraco porque não estava furioso, não se trata de um caso que ele jogou à distância, se trata que ele foi rolando o objeto até o vinho do judeu. Nesse caso que ele foi rolando, faz diferença se ele rolou com força ou não. Se ele rolou com força, ele rolou de longe, não tem nenhuma suspeita que ele encostou no vinho do judeu. Então, por isso fala a Mishnah que se ele jogou furioso, com força, ele foi rolando, então é permitido beber o vinho do judeu. Mas se ele rolou o objeto tranquilo, fraco, então ele tem que continuar rolando até chegar perto do vinho também. Nesse caso, suspeitamos que na última rolada, nesse último impulso que ele deu para o objeto, suspeitamos que ele encostou no vinho também. Nesse caso, é proibido beber esse vinho. Então, se o goi jogou de longe algo, não faz diferença como ele jogou, o vinho continua permitido. Mas se ele rolou o objeto, faz diferença, ele rolou furioso com força, ele rolou à distância e não encostou no vinho. Mas se ele rolou fraquinho e teve que rolar também quando o objeto estava próximo ao vinho, suspeitamos que nesse último impulso ele encostou no vinho do judeu e é proibido beber esse vinho. E é permitido vender para o goi, porque a gente sabe que o goi não encostou em honra e idolatria, mas é proibido beber. Isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esse caso que o judeu depositou vinho no recinto do goi. Quando é que suspeitamos que o goi mexeu no vinho, quando é que não, com muito mais. Amém. Amém.